Eu acho que vai lamber.
Quadra, quadra.
Eu acho o quadra um disco fantástico.
O quadra ganha.
O quadra é muito melhor do
que. Voto no quadra.
É um avanço, assim, que eles tiveram na carreira.
Ele é muito melhor.
Começar esse podcast aqui ligando pras pessoas, vai.
Tá me ouvindo bem aí, né, Eduardo?
Tô ouvindo bem. Ó o Flávio aí.
Ó o Flávio aí.
Salve.
Oi.
Boa noite, Neubart.
Estamos aqui.
Caiu. Acabou de mandar aqui, caiu. Bota o Rolf de novo aí, cara. Ringa aí, ringa aí.
Hello!
Schmidt!
Grande!
É!
Boa!
Tudo bom, barbaridade?
Uns anos atrás eu dei uma palestra no Sri Lanka, né? Tinha um treco lá cheio de vela, né? Inicialmente eu não reparei que estava exatamente na frente do projetor. Depois que eu fui mais perto que eu vi que, pô, tava a luz do projetor na tela, não tava passando, pô. Na hora que eu mexi naquilo, voou gente pra cima. Não, você não pode mexer nisso daqui, cara, que isso aqui é sagrado. Você vai ser o responsável pela cerimônia de abertura. A cerimônia durou uma meia hora, cara. Foi muito engraçado, porque eu cheguei metendo a mão no negócio, né? Bota uma música de fundo lá.
Foi Love Removal Machine e começa.
Botaram alguma coisa do The Humanizer.
Boa pro território.
Botaram o Born Again lá do Black Sabbath. E depois que acabou Disturbing the Priest, aí começa a palestra.
JP não?
Pô, eu tô chamando ele frequentemente, cara. Ah, eu tô colocando o JP errado, cara.
Cirilã?
Cara, eu tô tentando colocar o José Paulo do Iprest, cara.
Eu até entendo isso, porque é a primeira vez que a gente se reúne, né, cara?
Pô, direito. Bem,
o nível é outro.
Agora, é exatamente. Agora chegou a massa.
O Newton Santos da galera.
O James Brown e o Led Zeppelin estavam juntos. E o John Bonham é muito fã. Eu acho que o James Brown abria pro Led Zeppelin, uma coisa assim. E o John Bonham ficava vendo os caras tocando. Porque ao vivo ele botava dois bateristas. Parece que houve um problema de que ele brigou com os bateristas. O John Bonham perguntou se podia tocar, porque ele sabia a música toda. Parece que só tocou o John Bonham, não tocou os dois bateristas. O som do John Bonham cobriu os dois bateristas que faziam antes, entendeu?
Ele é muito interessante.
Como é que é o nome do cara que tocou com Saba aqui, com Ozzy também?
Clufetos.
Sentava a mão.
Um que eu vi também, que eu achei que o cara sentava o pau, o Rolf vai lembrar desse cara. O cara que tocou junto com o Tony Martin.
Ah, pode crer.
O cara quase destruiu o kit da bateria lá.
Mas ninguém lembra,
cara, né? Certa
você
pessoa.
Lembrou bem, Alexandre.
Ele lembrou uma certa pessoa que toca com a gente de vez em quando nos ensaios. Ah, é, tem um cara também que eu conheço, cara. Tem um cara que bate pra caramba também.
Maguila. Maguila ou gorila.
Tem um cara amigo meu também que bate vontade.
Senta a mão.
É, inclusive tem uma história lá na Rua Ceará que foi sensacional.
Nós temos uma história com crowdfunding aqui, hein, cara, do Água Brava. A gente escreve o post, os caras meio que acordam, o Ivo escreve lá e a parada meio que dá uma...
Fui no show dos caras aqui no Rio. Tinha um contato com a gente, né? E eu fui lá e eu filmei o show. E o cara me pediu a cópia das filmagens.
O Ivo pediu.
E eu mandei pra ele. Mas o padrão era aquele seu padrão, Alexandre? Ah, aquela filmagem profissional. Eu tava desesperado, então. Cara, o Chivana tinha um disco aqui, uma coletânea, que foi o Flávio que até comprou em CD. Ballad Collection.
É, eu acho que... Pô, cara, eu respeito vocês tanto, tio. Ballad Collection.
É espetacular, o Chivana é um gênio, cara. É,
só hoje, que tem uma teoria da conspiração nos Estados Unidos lá que ele enxerga, né?
Eu ouvi de novo o disco do Flish, JP recebeu autografado agora, né? É uma pena que tenha estragado o seu CD, JP, eu só tenho a lamentar por isso, né?
Não, o Alexandre, mas eles autografam dentro. Você não vai ficar na capa, não vai atrapalhar nada.
Estragou o negócio, cara.
Boa
noite. Como é que eles estão? A galinha pintadinha fez um pacto com o Badubá, né, meu irmão? Porque... Ela começou há uns 10 anos atrás, se perpetua na infância de duas gerações ininterruptas. Alguém tem aqui a versão do Born Again daquela música Fallen Angel?
Eu tenho.
É, saiu no remaster, né?
É, saiu. Naquele duplo, né?
E a música é boa?
É, ficou de fora, ainda bem, né?
Famoso filler.
Mas já duas vozes.
Stop what you've begun, life can drown the morning sun.
não consegue parar. É bom demais. É.
Eu tinha dormido. Obrigado por ter me acordado, gente.
É um som muito bem elaborado, essa levada picotada aí. É... Eu desconheço uma banda que tenha tido convenções iguais a essas.
Eu acho que isso é uma evolução. O Dream Theater faz um pouco disso. É mais enfatizado. O que me incomodou foi o vocal.
Aí, chegamos no ponto.
Ele canta em falsete em tom mais baixo. Por exemplo, eu gosto do falsete de Sheldon Time. Porra, é um falsete com força. Disturb the Priest. E outra coisa, eu não vi o baixista fazendo muitas coisas ali. Eu sinto falta. Por exemplo, se você pegar um Yes, se você pegar um Marillion, pegar o Dream Theater. Agora, o guitarrista é impressionante. O baterista também é muito bom. E eu vi ao vivo, o set dele é pequenininho, cara.
A minha percepção é muito parecida com a sua.
Parece meio pasteurizado o som. Banda progressiva, os caras têm que botar essa montoeira de balada aí. Pra que isso? Porque a história dos metaleiros também amam aquele negócio. Tem que ser bom mostrar que tem coração.
Não conhecia a banda.
Para, repete essa frase aí que isso vai pro teaser, por favor.
Não conhecia mesmo. Tem uma banda diferente, boa, e a grande diferença dela para as outras é justamente o progressivo. O que vocês falaram no vocal, que o vocal é fraco e tal, eu acho que é justamente ele que puxa a balança pro progressivo tradicional mesmo pra banda, né?
Tive contato com o Caligula's Voice pelo debut.
O cara é chique, hein?
É o álbum da estreia!
É falsete, mas eu achei que ele trabalha o falsete de uma maneira, pra mim, me agradou demais. Eu achei muito legal o fato de que eles usam uma dupla de guitarras de 7 cordas e o vocal faz uma antiposição a isso. Eu não paro de ouvir esses caras de maneira nenhuma. Tu resgata pra mim um pouco do progressivo antigo.
Sepultura agora.
Vamos, Chaos ID. Onde eu paro aqui?
A hora que ele abrir a boca, você para.
Isso. Bem isso. Por enquanto vai. Próximo.
Aí, o Pim tá me fazendo mal, cara.
Vamos pro outro. Esqueci o ponto alto do álbum. Eu acho o quadro, acho fantástico.
Vou votar. Quadra? Não, aquela batucada do
Chaos ID. Sim, fomos surpreendidos novamente. Quadra 1, Chaos ID 0.
Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei surpreendido. Então eu voto no quadra.
2-0.
A mesma banda, mas em momentos muito distintos. De um lado, a formação clássica com os irmãos Cavaleira botam o Sepultura no que foi. Tem essa temática de revolta contra o sistema. Do outro lado, o Sepultura aqui já é mais a cara do que o Andreas Kisser. Fiquei muito impressionado com a bateria do Eloy. Voto no quadra.
Eu acho que vai lamber, tá? Banana contra laranja. Deve ser a mesma banda. Aí eu vou falar que nem falou o JP. O quadra, ele não é melhor. Ele é muito melhor. Quer que eu compare? Comparo. É uma surra. Respeito, né? O André Kisser, como ele evoluiu, não tem como não dizer que o quadro é melhor.
Vou ser assim, bem, bem sincero. O Chaos ID, eu parei na terceira música porque eu já tava ficando irritado já. É um avanço assim que eles tiveram na carreira. E o voto, obviamente, vai pro quadro, né?
Eu ainda acho o Derek Green melhor vocalista dentro do que eu posso entender de vocal, que não é uma coisa que eu entenda muito nesse estilo, do que o Max. Mas é complicado você analisar uma coisa 27 anos depois, né? bandas da década de 90, da década de 80, que hoje estão fazendo os álbuns que não acrescentam tanto, né, que não são a evolução, o Sepultura está indo na contramão, porque eles estão realmente buscando uma questão artística aí. E Eloy Casagrande é um espetáculo de bateria. Hoje em dia, tô dando o braço a torcer, apesar de não gostar da banda por causa do vocal, eu não tenho nenhum disco do Sepultura, e foi um dos que falei, cara, o que esse cara vai fazer nessa banda? Agora eu digo, tá certo, é isso mesmo que ele tinha que ter feito. Errado fui eu. O quadro é muito melhor do que... É como o Fábio falou, é muito melhor. A despeito da gente entender a importância...
É um abismo a qualidade do quadro em relação ao Chaos ID, ainda que eu quero fazer uma ressalva. O quadro ganha. Só que o que tem ali na abertura do Chaos ID, pra mim, é melhor do que o que tem no quadro. O que elas representam ao vivo pra banda, a importância das músicas pra consagrarem o Sepultura de vez em tudo. Talvez seja o único álbum, desde que a gente começou a fazer os Throwdowns, com um caráter mais novo, assim, de uma banda que já tem tantas décadas, que a gente tá unanimidade votando num álbum do ano. Eu não consigo lembrar de outro exemplo que a gente vai pegar um álbum clássico e esse álbum clássico vai perder e de todo mundo aqui, todo mundo votou no quadro. Isso foi um 7-0, é isso? Deixa eu falar o popular. Chaos ID lambeu o quadro no popular, 20-8.
É claro. A propósito, Remote, qual que é o lalala do Power Metal?
Aquela melodia, né? Aquela melodia que você
inclusive,
canta em cantigas de roda. Bota lá as guitarrinhas fazendo a melodia. Bota os dois bumbos lá, corão de marchante, né, da Alemanha. É a trilha sonora do Senhor dos Anéis. Aí você fala assim, estamos na Terra-média.
Aí eu cheguei no seu comentário do Falconer, cara, e começou lá. De voltamos à Terra-média, oh, que saudade. Cara, eu tô muito risado.
O Metallica, ele tinha dois discos que tava
no underground. Tava tentando estourar ali, né?
O Master é uma evolução notória.
Mas é que o Lars, né, cara, ele tem uma coisa que nenhum outro músico do thrash metal teve na época, né? Ele tem tino comercial. Né? Isso estará tudo na discografia.
É só aguardar. É tudo na discografia, na sua cabeça.
Um abraço.
Valeu, gente.
Um abraço. E com isso, conclui-se mais um podcast Minuto HM. E aí vai ficando louco, né, cara? Vai deixando pro final, assim. Deixa eu ver o que mais que tem pra falar. Não é nada. Não tem mais nada pra falar mesmo. Não tem nunca nada pra falar. Não sei o que eu tô falando aqui, só não tem nada pra falar, né?